A Itália, com 5 mortes confirmadas, o relato de brasileiros, de gaúchos que estão por lá é muito preocupante. E até contrasta, PG, acho que a gente já tem o nosso convidado, né, aqui com a gente no timeline, o Gustavo Villani, que é narrador, né, da TV Globo, isso, do Sport TV. Por causa disso, estava em férias, PG, lá na Europa, na Itália, ia assistir um jogo do campeonato italiano, mas acabou sendo pego de surpresa, e nós também fomos surpreendidos de alguma forma, porque o que a gente via era uma curva descendente, isso, né? E agora volta a ascender, volta a preocupar, Vila, não sei se é exatamente isso. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Paulo.
Bom dia
a todos da Rádio Gaúcha. É por aí. Eu acho que a Itália, não só nossa família foi surpreendida nas férias, mas a Itália de uma maneira geral, porque os mais diferentes segmentos da sociedade de repente começaram a ser afetados de uma maneira que chama a atenção, e ainda mais nessa segunda-feira. Mas só para tentar ordenar a cronologia da história, primeiro vieram os casos de morte, né, as mortes confirmadas, duas, pouco mais de 100 casos confirmados de doentes, né, enfermos do coronavírus, e só para... Bom, aí 4 jogos cancelados da Série A, do Campeonato Italiano, mais Série B, Série C, futebol amador, grandes eventos culturais como a Semana da Moda, a Fashion Week aqui de Milão, com Giorgio Armani, por exemplo, cancelando ao público o desfile dele. Ele realizou, mas apenas para especialistas. E aí... A educação, o ministro da educação, o primeiro-ministro, na verdade, veio com uma ordem, né, alta da hierarquia, de cima para baixo, escolas e universidades fechadas por uma semana, e enfim, são a Associação da Aviação Internacional prevendo 30 bilhões de perdas de voos cancelados, remanejados. Quer dizer, economia, educação, cultura, esporte, são diferentes setores da sociedade italiana diretamente prejudicados. É muito triste. Hoje, por exemplo, eu estou aqui entre a Duomo e o Palácio e o Castelo, que são 700 metros aproximadamente que separam um do outro. A quantidade de gente de máscara, e é tudo muito triste, assustador. A gente está voltando hoje para o Brasil, mas enfim, na medida do possível, tudo bem com a gente, mas não dá para dizer que está tudo bem aqui, porque são imagens e informações que chamam a atenção. A gente não está acostumado com isso no Brasil. Kelly Paulo.
A gente estava vendo, né, o seu relato ontem no Fantástico, nas redes sociais, e eu queria, Villani, se tu pudesse nos ajudar a compreender também situações do cotidiano, assim, né, para além do que a gente sabe de números. 4 mortos é um número, né, considerável para uma epidemia que se alastra, mas você foi a algum local, você falava do estádio, como é que está a rotina, né, o ambiente?
Ruas, né? E a tua própria apreensão também, né, Villani, em relação a isso?
Exato, gente. É assim, ontem, inclusive, eu estou hospedado na casa de amigos, eles são engenheiros e moram aqui na Itália, e eu fiquei com receio em um dos boletins da Globo News, ou do Fantástico, ou do Sport TV, enfim. Eu usei em um determinado momento a palavra pânico, e depois eu fiquei meio arrependido, eu não sei, porque é tão... tão bizarro, para ser sincero, o que a gente vê, que você fica com medo, você fica medindo as palavras e né, se autoflagelando, será que eu estou exagerando? E eles entenderam que não. Hoje, por exemplo, um ônibus foi interceptado de Milão para Lyon, ele foi impedido de entrar na França, todos os trens entre Áustria e Itália foram suspensos. Então, são notícias de hoje, além dessa quarta morte confirmada. Então, e o foco é todo no norte da Itália, né? São quase, passamos aí, atingimos 200 casos de doentes, todos no norte, e os 4 de pessoas idosas. Independentemente do motivo, uma fazia tratamento de oncologia, de tratamento de câncer, já estava debilitada, enfim. Mas é uma seguida da outra e que impacta o modo das pessoas agirem na rua. Quando você vê, ontem no supermercado flagramos uma cena, quantidade de gente comprando água, mas assim, abastecendo carrinhos e carrinhos d'água, todo mundo de máscara.
Já com receio de ter que ficar em casa, um isolamento.
Exatamente, algum... estocando mantimento, estocando produtos básicos. Eu nunca vivi isso, a gente já tivemos, inclusive estamos vivendo no Rio de Janeiro, um problema gravíssimo com a SEDAI, e as pessoas saem comprando muita água, mas é um problema pontual do tratamento de água na cidade do Rio. Você pode debater se é mais ou menos profundo, se é uma questão de administração, enfim, mas é um problema da água. Aqui não, é um problema que vai se alastrando por diferentes setores, eventos, como eu disse, esportivos, culturais, suspensos, e as coisas vão tomando as crianças impedidas de irem para a escola. Eu acho tudo isso muito surreal, mas infelizmente é o que a gente está vendo aqui.
E Vilani, você mesmo e a sua equipe se sentem de alguma forma acuados também? Se sentem um pouco tensos, apreensivos com a situação? Como é que está a situação de vocês?
Sim, Paulo. Por exemplo, eu tinha ingresso para ir no jogo ontem. Por ser jornalista esportivo, por trabalhar nessa área, tenho todo o interesse de acompanhar o futebol internacional, mesmo de férias, até para benefício próprio da minha profissão. A gente ia assistir Internacional e Sampdoria. Poxa, eu estava esperando ver o Lukaku, o Eriksen, o Godin, gente das mais diferentes seleções do mundo, a Internacional disputando título na Itália. Aí de repente vem um aviso oficial que o jogo está suspenso. Você fica meio acuado.
Claro.
Aí cancelamos a reserva do almoço. O jogo seria à noite, 8h45 aqui. Com as notícias da manhã, já não fomos mais almoçar no restaurante. Eu tenho uma criança aqui comigo, duas, né? Um filho de 4 anos e a outra de 6 meses. Então, o inverno, isso é importante dizer, dividir com o pessoal no Brasil, porque não dá para controlar a pandemia. Ainda não é um caso de pandemia, isso não é uma informação, tá? Mas como a gente já tem diferentes países e a Itália aqui na Europa é o mais afetado, não dá para você impedir o trânsito entre as pessoas, uhum. Até porque o vírus pode ficar incubado até 30 dias. Então, uma pessoa que já viajou da Itália para o Brasil, vamos supor, um exemplo, ela de repente vai manifestar o coronavírus já no Brasil. Então, já passa a ser um caso brasileiro. Então, é muito difícil lidar com a doença, com o vírus, numa era tão globalizada, de tantas viagens, de um mundo tão integrado. Mas assusta, porque quando isso chega perto de você, quer dizer, eu não vou num restaurante almoçar, só para retomar a história, com uma criança de 6 meses,
claro.
Os meus, né? Então você acaba ficando impactado. É triste, assim, se eu pudesse definir, mesmo não sendo um italiano, não me colocando exatamente na pele deles, mas quem tem um pouco de empatia entende que isso muda o dia a dia das pessoas aqui, entendeu?
Eu tava, legal o que você falou do negócio do futebol, Vilani, porque a gente está conversando com o Gustavo Vilani, né, narrador da TV Globo, apresentador, Sport TV, agora Globo News também, né, Vilani, é tudo junto e ao mesmo tempo. Tem jogo do Barcelona também, que tá com uma apreensão por conta disso, né, a Champions League, esse ano tem Olimpíada.
É assim, Kelly, para ser bem sincero, o que a gente ouve agora, neste momento, é importante a gente registrar, porque como os números vão sendo atualizados, o jogo do Barcelona com o Napoli não corre risco por ser em Nápoles, no sul da Itália.
Ah, perfeito.
Por exemplo, tivemos ontem, bola rolando em Roma, na capital, que fica
Isso.
ali no centro da bota, com o jogo da Roma. Mas todos os jogos do norte, esses 4 que citamos aí ao longo da programação dos canais Globo, o próprio Internacional e Sampdoria, foram cancelados, e da Série B e da Série C também. Tivemos ainda no sábado um Ascoli Cremonese cancelado na Série B. Então, são eventos culturais e esportivos, é importante frisar, no norte da Itália, que é o grande foco. Agora, como? Por quê? É uma questão muito mais de medicina do que matemática. É essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com a origem e com o controle e com as prevenções de um vírus que fica incubado por semanas dentro de uma pessoa. Quer dizer, a pessoa contrai o vírus e não necessariamente manifesta no primeiro dia. Ela pode até manifestar no primeiro dia, mas ela pode manifestar semanas depois. E aí você, como controlar o trânsito das pessoas no mundo? É muito complicado.
É, a pessoa pode não, pode ter e não saber que tem, né? Aliás, provável. Exatamente. Que não saiba que tem e viajar, como você disse, né? Voltar para o Brasil ou ir para outro país e aí não há controle, né? No mundo globalizado.
Exatamente. Exatamente. Perfeito, é isso. E essa informação da IALTA, que é a Associação da Aviação Internacional, de prever perda de 30 bilhões de euros.
Nossa.
Da medida de como as pessoas estão acuadas. Vai muito além da medicina, da saúde pública, atinge a economia e outros tantos setores.
E das autoridades, Vilani, você, como jornalista também, imagino que acompanha as notícias aí, né? A imprensa, o que dizem as autoridades da Itália e da Europa como um todo?
Então, eles estão tratando com muito respeito, seriedade, a ponto do primeiro-ministro decretar 11 cidades bloqueadas, o que atinge 52 mil pessoas. Gente, é muito sério. Imaginem vocês no Brasil que 11 cidades não existe trânsito entre elas. Ninguém sai, ninguém entra. Sistema de quarentena. E o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, vem a público dizer que as punições serão severas, que as pessoas respeitem, que as pessoas entendam a gravidade e importância dessa quarentena para controle. É algo que chegou na OMS, que tem emitido notas e notas, a Organização Mundial de Saúde, vê a Itália como algo importante, mas pensa no restante do mundo. E então, assim, a gente também fica assustado pelo tom, pela maneira como tudo é tratado. Aí tem gente aqui na Itália que entende que foi tarde demais, existem críticas, poxa, por que que nós somos hoje o país mais afetado da Europa? Eu, sinceramente, não tenho alcance, até por não ser um italiano, não conviver aqui com benefícios e dificuldades da Itália, para julgar. Não é uma questão de julgamento de valor, mas eu que estou de fora, eu fico assustado. Hoje à noite é o nosso voo, eu sinceramente não faço ideia o que eu vou encontrar no aeroporto, porque as informações são essas. Já tem um ônibus bloqueado de Milão para Lyon, os trens entre Áustria e Itália estão todos suspensos, e isso vai ganhando corpo à medida que outros doentes são diagnosticados e mortos confirmados.
Pois, Vilani, sabe que eu achei muito curioso e muito rico ao mesmo tempo, claro, porque tu, como profissional sério que é da nossa profissão, tendo que transmitir as informações, ficou com receio em alguns momentos, né, de falar em pânico, por exemplo, e soar muito alarmista, mas também não pode, claro, subestimar um ambiente que, pelo que tu tá relatando pra gente, é muito tenso, muito, muito nervoso, de fato. Então, interessante esse dilema, né, que a gente vive eventualmente, que tu parece viver aí. Pelo que tu tá falando, realmente existem algumas situações que beiram o pânico, de fato, né, mas a gente fica com medo de soar alarmista, mas não é o caso, eu acho, né, Vilani?
Eu acho que não dentro da nossa cultura, né, Paulo?
Claro.
Porque nunca vivemos guerra, nunca vivemos terremoto, tsunami, grandes desastres naturais. Por exemplo, eu vejo muitos orientais, isso independentemente do coronavírus. Há muito tempo a gente percebe uma naturalidade deles, especialmente os japoneses, por causa da poluição, não necessariamente de um vírus ou de outro, de conviver bem com máscara.
Isso.
Para mim é uma cena diferente, assustadora. Eu não vejo ninguém de máscara no Brasil. Nem em Porto Alegre, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro.
Verdade.
Um ponto importante que eu ouvi, li especialistas, infectologistas, médicos, cruzar o Atlântico não parece uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Uma preocupação, um ponto importante dessa história toda é o clima, é o inverno.
É
propenso a doenças respiratórias e com a concentração de pessoas em espaços fechados, de fácil disseminação. Então vivemos o inverso no hemisfério sul, que é o calor, que é a extrema umidade, que é o povo na rua, nem se fala em período de carnaval. Então assim, não é para minimizar, porque tampouco sou especialista e entendido do assunto a ponto de trazer aqui uma informação desse porte, mas eu estou reproduzindo tudo que eu tenho consumido nas últimas horas.
Claro.
É uma questão do hemisfério norte.
Aqui a gente não está no inverno, exato.
Exatamente.
Ainda mais no Rio Grande do Sul, que é super forte, né, Vilani? Você conhece bem Porto Alegre, sabe como é. Se fosse um período de inverno, haveria ainda assim mais preocupação por conta de ambiente fechado, né, da circulação de pessoas em ambiente fechado. Não é o caso agora, mas o inverno, né, se avizinha, e aí, claro, a preocupação ainda maior. Vilani, querido, a gente quer te agradecer muito, muito por ter parado e disponibilizado o teu tempo aqui para os ouvintes da Rádio Gaúcha. O PG disse muito bem, é um relato muito rico, né, com muitos detalhes, de um jornalista que está em férias, né, e eu brinco que a notícia procura, né, procurou o Vilani, e ele, assim como fez com a TV Globo, Sport TV, Globo News, também prestando essa informação aqui para o ouvinte da Rádio Gaúcha. Muito obrigada, a gente desejo do fundo do coração que a tua família esteja bem, né? Que fiquem bem, possam retornar para o Brasil com saúde. Obrigada.
Que isso, Kelly. Um abração para você, para o Paulo, para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanho sempre, em especial a equipe de esportes, que é a área que eu atuo. E fiz questão porque é isso, a gente sai de férias, mas o jornalismo às vezes grita, a gente se vê em situações de poder dividir com as pessoas, não é nem contar história, muito mais do que trabalhar, é poder compartilhar o que acontece em outro canto, e isso coube a gente aqui dessa vez. Um abração, gente, boa semana a todos.
Um abraço.
Obrigada, um abraço.